Mas ela de volta na Popular FM, nesta tarde de sábado, recebendo a nutricionista Gabriela Jacinto e a bióloga Marina de Conto, para falar de água. Água que é tão essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida, para o bem-estar. Mas ela chega no oferecimento de Univates, a Univates que está com inscrições abertas para o curso de culinária mexicana, que acontecerá nos dias 11 e 13 de abril, à noite. Mais informações no site da Univates. E loja Casarão Verde, com muitas sugestões de presentes nesta Páscoa. Para os seus filhos, afilhados, amigos, passe na Casarão e confira as sugestões. No bloco anterior, a gente falava sobre a garrafinha de água. E eu gostaria que você repetisse, explicasse para os ouvintes qual é a garrafinha ideal, então, para o uso, para que a gente tenha uma preservação melhor e uma higiene melhor nesta água que será tomada.
Existem diversos materiais que são fabricados as garrafinhas. E quanto a isso, então, tem que ter um cuidado específico, principalmente em comprar um copo, uma garrafinha, que permita fazer a limpeza. Então, possa ser aberta, pode ser limpa, não uma garrafinha igual essas das garrafas de água mineral, onde a gente não consegue ter acesso, embora consiga enxaguar a garrafa, não consegue fazer uma limpeza, uma desinfecção específica. Então, acho que esse é o ponto principal. E os copos plásticos para água quente, existem estudos que mostram que eles podem liberar toxinas que também seriam prejudiciais ao nosso organismo. Então, para líquidos quentes, o ideal seriam copos de vidro.
Olha só, muitas informações importantes que já entram para a área da saúde, né, Gabriela?
Com certeza,
você que,
total.
Que a gente brincava aqui no intervalo e a Miriam, degustando o café dela, que dizia: para cada café, quantos copos de água? Filei, eu roubei a pergunta agora, Miriam.
Tranquilo, tá valendo.
É bem importante isso, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que se a gente toma café, toma chimarrão, toma chá, a gente está consumindo líquido, portanto, está consumindo água. Só que, na verdade, por exemplo, o chimarrão e o café, eles têm substâncias que são ricas em estimulação. Então, por exemplo, tem a cafeína, que é muito conhecida, mas tem também a teobromina, a teofilina, que eles são muito estimulantes.
Isso no café e no chimarrão.
Isso, mas outros, por exemplo, o cacau também possui, né? Tem outros que também possuem outros alimentos. Mas aí, o que acontece? Nessa estimulação, nesse aceleramento de organismo, tu também acaba acelerando tudo. Consequentemente, tu também vai expelir mais água. Consequentemente, e o chimarrão e o café, eles também têm uma ação sobre o hormônio antidiurético. Então, acaba fazendo aquela mesma coisa que a cerveja, né?
Retendo líquido.
Não retém.
Não retém.
Não retém. Faz com que a gente perca líquido mais fácil. Meio que mascara o efeito do hormônio antidiurético e a gente tem uma liberação maior de líquido.
Mas isso não quer dizer que então tu vai ficar desinchada, por exemplo.
Não,
tu vai ficar...
bem pelo contrário. Porque depois que passa o efeito do chimarrão ou do café, depois que que foi eliminado o efeito daquelas substâncias, tu tem um efeito rebote. Aí tu acaba inchando se tu não beber líquido. Então, o ideal é, por exemplo, assim, tu bebeu uma xícara de café, que tu beba ali uns 2, 3 copos de água pra ir equilibrando isso, porque tu vai ter uma perda do teu organismo e tu tem que repor. A gente tem que pensar que o nosso organismo é igual uma esponja. Se ele tiver muito seco, precisando de muito líquido, ele vai reter tudo que ele puder. Agora, quando ele estiver dentro do limite dele, ele vai expelir o que sobrar. Então, por exemplo, não adianta a gente beber 3 litros de água numa tarde e passar o resto das outras 10, 12 horas do dia ou 18 horas que seja sem beber mais líquido, sem beber mais água, porque daí a gente vai estar expelindo o excesso naquele momento e depois vai ter momentos que vão estar faltando.
Aquela sensação de boca seca, Gabi, é desidratação ou é algum... A gente pode pensar que é... Acho que é desidratação que a gente diz, né? É um sintoma de que é pouca água mesmo? A gente pode se avaliar por aí?
Pode, pode sim. Na verdade, agora que a gente está entrando no outono, tem uma outra situação, que é a situação de que o ar fica mais seco. Então, as nossas mucosas podem secar mais e a gente ter essa sensação de boca seca. Entretanto, muitas vezes as pessoas têm essa sensação de boca mais seca, ou de tossir mais, enfim, e de considerar que isso é, sei lá, uma alergia, enfim, e às vezes pode ser uma falta de líquido. Porque sede, quando a gente sente sede, a gente já está na metade do nível de desidratação. Ou seja, mais um pouco a gente entra em coma. Então, a gente não, muitas vezes não deveria de esperar ter sede para beber água. A gente deveria de estar sempre tomando um golinho ou outro para se manter hidratado.
Então, aquela teoria de, ah, eu não tomo água porque eu não sinto sede, já cai por terra aí, né? Tem que tomar água independente da sede.
Isso, porque na verdade, assim, os graus de desidratação vão numa escala de 1 a 7. Quando a gente tem sede, o grau já está no 4. Então, a
de
gente já tá
a
bem.
De 7, a gente já passou da metade.
Isso. Então, a gente já tá ali no meio, né? Então, a gente não pode esperar, por exemplo, ter uma sede muito grande para beber líquido, né? A gente tem que ir logo, de vez em quando, ir bebendo, nem que seja meio copo.
Aos golinhos. Aos
goles, enfim, mas que vá consumindo água.
É importante criar um hábito, né?
É.
Ter uma meta ou uma medida diária de água que a gente deve ingerir, assim, no dia e equilibrando.
Tem pessoas que dizem que não conseguem tomar água. O que você diz para essas pessoas, Gabriel?
Que comece aos poucos. Porque, assim, ninguém vai... Porque também isso é muito relativo, essa questão dos 2 litros, enfim. Isso é uma média. É a mesma história de dizer que, quando a gente olha nos rótulos, que diz que dentro de uma dieta de 2.000 calorias, aquele produto possui tantos por cento. Só que as 2.000 são média. Talvez eu precise de 1.800 e, sei lá, uma outra pessoa precise de 2.500. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. A mesma coisa a questão do consumo de água. Então, muitas vezes, uma pessoa que é mais sedentária ou não é tão ativa, ela talvez não precise tanto. E, por isso, ela tem essa maior dificuldade. Entretanto, o organismo se habitua. Então, ele vai trabalhar mesmo com um nível menor, mas de uma forma mais precária. Então, conforme tu vai bebendo mais água, como a Marina falou, tu vai criando esse hábito, o teu corpo vai entendendo, agora tá vindo mais água, dá pra trabalhar melhor. E, consequentemente, tu acaba sentindo mais sede depois, se por um acaso tu acaba ficando sem água num período, né?
Isso é benéfico nesse
sim,
caso.
Sim, nesse caso, sim.
E aquelas pessoas que dizem... A gente lê em alguns lugares, né? Que quando tu tá desidratado, tu sente muito cansaço. Isso é verdade?
Sim, sim.
Porque muita gente se queixa. Muitas vezes a gente tá se sentindo cansada também, né? E aí já ouvi muito sobre isso também.
Sim, porque querendo ou não, as nossas células, elas passam o tempo inteiro trocando substâncias. E se a gente não tem tanto líquido para trocar essas substâncias, para fazer essas trocas... A tua célula não vai funcionar direito, o teu sistema de energia, de produção de energia também não. Então, de fato, pode dar cansaço, sim.
Fale um pouco da função da água, porque é algo que parece tão simples, mas que dificilmente se para pensar na importância realmente que essa água tem para o bom funcionamento do corpo e especialmente para a saúde, prevenção
sim.
de doenças.
É aquelas coisas assim, de tão habituais que são, a gente acaba não dando a devida importância, né? Mas o corpo humano, ele é em média 70% água. Mas, por exemplo, onde a gente tem muita atividade com o nosso cérebro, chega a ser em torno de 80, 90%. Então, é isso que eu falo, né? Essa questão assim, dessa importância da água. Porque quanto mais atividade, mais trocas precisam ser feitas, mais a gente precisa ter líquido. O corpo tem vários mecanismos para reabsorver a água. Um deles é pelas fezes. Então, quando a gente passa todo o sistema digestório, a pessoa comeu, engoliu, foi para o estômago, foi para o intestino, absorveu os nutrientes, formou as fezes... Antes ainda da gente defecar, ainda é absorvido um percentual de água. Por isso que muitas vezes as pessoas que se queixam de fezes ressequidas, enfim, o problema está muitas vezes no consumo de água, porque às vezes eles aumentam as fibras, porque tem-se essa questão de que as fibras melhoram o trato intestinal. Só que se tu não botar líquido, essas fibras vão endurecer ainda mais as fezes. Então, por isso que é necessário ter esse consumo adequado. A questão muscular, né? O nosso músculo precisa de muita água para a questão de movimento, enfim. Então, enfim, por exemplo, tem pessoas que se queixam muito de flacidez, de problemas de pele, pele ressecada, e às vezes o problema não está no uso de cosméticos inadequados, e sim porque a pessoa não se hidrata o suficiente.
Previne o envelhecimento?
Com certeza, porque o que acontece? A pele, cabelo e unha são as perfumarias do corpo, né? São a última parte que o corpo vai se preocupar.
Todas pegaram o copinho aqui agora pra degustar um golinho. Falou em beleza, em anti-envelhecimento.
A gente já pensou na pele seca.
Já pensou na cutis.
Hidratante natural, barato.
Com certeza.
Acessível.
Com certeza, porque se tu for pensar assim, pele, unha e cabelo são a última parte que o corpo vai se preocupar. O corpo não vai se preocupar em ter uma pele lisa se o coração não tá conseguindo bombear o sangue direito porque o sangue tá muito viscoso. Então, tem outras coisas que têm prioridade quando se trata em corpo humano. Então, cabelo, se o cabelo estiver caindo tudo, o corpo não vai estar nem aí, sabe? O básico tem que funcionar. Então, de fato, assim, às vezes as queixas são por coisas muito simples, né? Como não tomar água, por exemplo.
A água, já falamos dela na saúde. Inquestionável, falta mesmo em muitos casos, a consciência e colocar em prática. E um dos meios é justamente escolher uma garrafinha adequada e deixar a água disponível, próxima, para que a pessoa lembre. Porque é fácil esquecer de tomar água, vocês não acham?
Eu acho que é muito fácil da gente ir tomando chimarrão no lugar da água.
Nós temos esse
um ato confessional aí.
Diminui a necessidade, porque parece que o chimarrão vai...
Ele mata aquela sede da boca,
vai enchendo,
né?
A barriga.
Isso. Não digo que o chimarrão não pode ser importante, por exemplo, para essa questão intestinal, para a questão de funcionamento renal, não é isso. O problema é que só isso acaba gerando outros transtornos, né?
Se nós temos uma das maiores fontes de água próximo e aqui disponível no país, sabemos da importância da água para a saúde e para a sobrevivência. Todas as campanhas na área ambiental, nas escolas, trabalham muito a questão do não desperdício. Essa semana, durante o Dia Mundial da Água, inúmeras foram as mensagens que circularam nas redes sociais. Mas dentre elas, uma me chamou muita atenção. Eu não costumo regar plantas. Eventualmente, regar alguma planta na horta, numa estiagem muito forte, mas assim, não para o embelezamento das flores, vamos dizer assim. Mas sabe-se que quem gosta de cultivar o seu jardim, gosta de ter flores bonitas, costuma regar. E um dos pontos que me chamou a atenção é que a cada 15 minutos de uso da mangueira com água, o desperdício pode chegar a 280 litros. Vocês conseguem imaginar o que é 280 litros, talvez, nessa
quantas
sala aqui?
Quantas piscinas aquelas? Aquelas piscinas azuis que se tem, aquelas têm 40... Quantos litros? 40?
Não, eu acho que é mais 4...
Número
maior.
Tava confundindo, achei que...
Mas aí... em pouco tempo, a gente imagina, assim, quantas pessoas regam as plantas em casa. Então, quando tu imagina, assim, o tamanho desse uso de água, isso impacta, assim. E eu tinha separado alguns pontos, assim, que eu achei que seriam importantes falar aqui, e tinha deixado esse fora. Mas ele é importante, sim. E tem, assim, algumas dicas. As pessoas não devem eliminar seus jardins. Isso também faz parte da saúde. Cuidar, faz bem mexer com a terra, cuidar das plantas. O ambiente em volta nos faz bem. Mas, assim, tem alguns detalhes que nós precisamos cuidar. Por exemplo, regar as plantas ou no início da manhã ou no final da tarde. Porque quando o sol incide diretamente no terreno que a gente acabou de molhar,
aquela água
já vai evaporar, o calor é muito intenso, então a rega não foi eficiente. Então, assim, se vamos fazer a rega, se temos um jardim, se temos temperos hortas. Plantados em casa, horta, que isso também é... A gente deve incentivar todo mundo a ter, porque a gente planta, assim, em pequenas quantidades. Não existem aí muitas pragas, como é uma horta pequena. Então, assim, são cuidados que a gente deve ter para minimizar esse desperdício de água. Mas a economia de água não está apenas naquilo de, não deixa a torneira pingando, ou fecha quando escova os dentes. Tudo isso é importante. Mas quando a gente para pensar na quantidade de água que é gasta, por exemplo, para fazer uma calça jeans, ou para... na produção de qualquer bem que a gente utiliza...
Parte industrial.
É. Tu percebe que aonde é, onde estão os grandes vilões. Então, assim, consumir frutas da estação também não parece algo, assim, diretamente ligado ao desperdício de água, mas faz toda a diferença.
Tudo está interligado.
Exato.
Enquanto que a gente está se preocupando que, por exemplo, em um minuto de torneira aberta para lavar o rosto, se vão 2 litros de água, ou mais, dependendo, né, do tempo que a pessoa utilizar, estes desperdícios ainda maiores estão fora do nosso controle.
E a máquina de lavar roupa, gente?
Por isso que tem que só lavar com ela cheia.
Pois é. Não, porque então, a máquina de lavar é uma coisa que
daí
dói.
Daí ela vem com o manual lá, separe branco, todas as coisas.
Dá uma dor na alma vendo aquela água sendo aquela última do enxágue,
mas
né?
Mas tem o ciclo econômico também que ajuda.
É mas... Eu não quero que pareça que eu esteja incentivando o pessoal a não prestar atenção quando vai escovar os dentes, nessas pequenas coisas. Eu só acho importante, assim, o pessoal ampliar e justamente nessas questões. Assim, inclusive da máquina de lavar. Então, quantas vezes as pessoas botam 2 peças de roupa lá e nem controlam o nível da água? Se tá lá nível alto, esquece, deixa nível alto. Então, assim, são coisas muito importantes. A gente tem que começar, assim, a ampliar o pensamento e ver que a água está em todos os processos, assim. E ela regula todo o planeta, né? Todos os ciclos de calor. Então, assim, é muito complexo. E a gente tem que tentar entender, assim, tudo que está envolvido.
Vamos para o intervalinho, na sequência você complementa, Gabriela. Uhum.